Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado. Eu quero começar esse bloco perguntando para a Márcia o que, que você acredita serem os sinais para os pais ou professores que eles devem observar quando tem a necessidade de uma avaliação.
Assim, sabe aquela criança desatenta, uhum, que não consegue parar quietinha? Ela pode ser um possível TDAH. Aquela que você diz, guarda seu material, arruma seu quarto, mas que bagunça. Nossa, você começa tudo e não termina nada. Eu peço pra lavar a louça, mas você só lava a louça. Não fica mais nada pronto, você não termina de limpar uma pia. Né? Pode ser impossível o TDAH. Mas também tem o TDAH que é quietinho, né? Mas ele não tem concentração. Ele não tem um foco pra aprender. Então é aquela criança que tem dificuldade pra memorizar, que precisa estudar muitas e muitas vezes o mesmo conteúdo para que consiga assimilar, né? Ele precisa sair da memória de curto prazo e ir para de longo prazo através de muitas repetições. Então, tem pessoas que usam pelo lado oral, que é falando para si próprio, outros que escrevem, né? E ficam lendo aquilo para poder memorizar. Então, a criança também pode ter algumas necessidades especiais. Sabe aquela criança que tem um hiperfoco? Pode ser um possível TEA, né? Mas não necessariamente ele é TEA porque ele tem hiperfoco, né? Às vezes ele foi estimulado no decorrer da vida dele para aqueles tipos de brinquedo que fez ele gostar de brincar, né? Com movimentos que... brinquedos que rolam, por exemplo.
Entendi.
Uma criança muito irritada, que vive de mau humor, que dorme muito mal, que tem uma alimentação específica, né? Ah, eu não gosto disso, eu não quero isso, né? Aquela que tem muita dificuldade de entender e de fazer seguindo regras, normas, né? Pode ser um TOD? Pode, não necessariamente, né? Mas às vezes são sinais que a família precisa começar a perceber. É birra? Ah, por qualquer coisa só chora, se joga no chão. Mas é só em momentos do não? É sempre? Como que acontece? Às vezes, a família tem primos, tem irmãos, o pai ou a mãe tem um TDAH ou tinha um autismo que nunca foi percebido, leve, e a criança também tem. Então, assim, o papel da família é sempre observar. Nós não devemos comparar uma criança com outra, nem um filho com outro. Porém, há momentos em que a gente precisa pensar. Nossa, mas todas as crianças da idade dele já falam. E o meu ainda não. Todas as crianças brincam. O meu não tem interesse por nada, né? Ele não se socializa. Muitas meninas são muito quietinhas, né? Elas fogem de uma brincadeira de interação, de uma brincadeira em que envolva atividades mais agitadas. Uhum. Então, isso também são sinais. O importante é a família observar essa criança no seu ambiente, mas também ir perguntar na escola como que ela interage na escola, como que ela é na escola. Isso são sinais, assim, que no decorrer dos dias vai fazer muita diferença. E aí pode nos procurar, que a gente pode, não só nós, né, mas como as psicopedagogas do município ou outras psicopedagogas que possam vir ajudar nesse trabalho.
Até quero abrir um parênteses, porque é muito comum a gente falar, às vezes por falta de conhecimento, né? Ah, hoje tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é TOD. Ou tipo, cada criança tem seu tempo. E de fato, cada criança tem seu tempo dentro daquele marco, dentro daquilo que é esperado. E claro que existe também a questão financeira, né? Muitas famílias não têm condição. Mas a importância de você investigar. Eu falo isso por experiência própria, né? Que eu sempre prefiro pecar pelo excesso. Já falei aqui no primeiro bloco, vou repetir agora. Porque se, né, com a graça de Deus, né, não seja nada demais, você faz uma avaliação, tira uma dúvida.
Sim.
Às vezes pega alguma dica ali com o profissional de como trabalhar com o filho, com a filha, né, em casa. E a criança vai se desenvolver melhor. Porque deve ser muito angustiante pra uma criança, porque estão falando uma idade que ela não sabe se expressar. Ela não sabe dizer porque ela não tá sentindo, o que, que ela tá sentindo, porque que ela não consegue entender, obedecer um comando, né?
Isso é perfeito.
Quero perguntar agora Para a Josiane, muita gente ainda pensa que só deve procurar a psicopedagogia quando a criança recebe um diagnóstico formal, né, o laudo, como TDAH, dislexia, por exemplo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Em que momento, então, que os pais podem já começar a ir buscando esse apoio, mesmo sem o diagnóstico fechado?
Tá, então, não há necessidade, né? Não precisa esperar, né, o diagnóstico com o laudo ou, às vezes, a escola encaminhar, né? Porque muitas vezes chega a criança lá para mim, a escola viu, né? Hoje, eu noto, assim, que os pais estão mais comprometidos, Bruna, né? Eu vejo, assim, que os pais estão mais atentos com os filhos, né? Então, às vezes, o pai fala assim, ó, já falei na escola, mas estou vendo que tem algo errado. Será que, né, tem alguma coisa? Dá para você fazer uma avaliação, alguma coisa? Eu acho ótimo, né? Então, eu sempre digo assim para os pais, quando eles chegam lá, às vezes não há necessidade de eu avaliar e já encaminhar para um neuro, né? Eu sempre digo assim, olha, vamos esperar 2, né? O máximo 3 meses. Se eu estimulando aqui, você em casa, né? A gente já dá um toque na escola, não há nenhum resultado, algo mais tem. Aí sim, deve ser encaminhado. Como também tem crianças que chegam lá e assim, é visível que já tem que encaminhar para o neuro. Então, é muito particular, né? Eu sempre digo assim, cada criança que chega lá na clínica é uma caixinha de surpresa, né? Cada uma tem algo, né, que está acontecendo algo, ou ela vai estar desenvolvendo, demonstrando, e a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, né? Eu não posso, fulano tem aquele. Então, esse eu acho o foco principal de um psicopedagogo. Ele tem que saber como ele vai avaliar, né? Como que ele vai olhar e que direcionamento ele vai ter, né? Então, assim, é normal, muitas vezes, quando a criança lá dos 6, 7 anos está na fase da alfabetização, no primeiro ano, começa a... Algumas começam a demonstrar maior dificuldade, né? É a fase da leitura e da escrita, tem criança que vai rapidinho, tem criança que não consegue, aí a escola encaminha, ou o pai, né, não tá dando conta em casa, vai procurar o psicopedagogo. Mas, às vezes, essa dificuldade já estava apresentando lá na educação infantil, né? Quando a criança, de repente, tinha dificuldade de fazer um recorte, né, ou... algo, não entendi a letrinha do nome. Então, se começar, como a Márcia acabou de falar também, se a gente começar com esse trabalho lá, né, vamos dizer assim, quanto antes, melhor. Vai, além de estar estimulando, vai estar prevenindo para futuramente, né, não ser algo mais complicado. Daí, né, o trabalho não envolva mais da criança, né, até dos próprios pais, né. Então, assim, não tem assim, eu acho que tem que ter um olhar da família, né, a escola também, e ver se algo não está se desenvolvendo dentro do esperado, procurar essa ajuda, né, procurar esse apoio que eu acho que é fundamental.
Márcia, até só abrindo um parênteses, eu queria perguntar para também contextualizar os ouvintes. Esse setor que você trabalha na Secretaria Municipal de Educação, né, que é Inclusão e Educação Especial, isso?
Isso.
Como que ele atua de modo geral, assim, só fazendo um resumo?
Sim, claro. É assim, a gente tem psicopedagogas em todas as escolas municipais.
Ah.
E elas trabalham com as crianças que apresentam né, essas dificuldades, essas necessidades. E, através do trabalho que elas desenvolvem com as crianças nas escolas, que é um trabalho que é formiguinha, primeiro porque a gente vai trabalhar com a área cognitiva da criança. Então, você não trabalha 1, 2, 3 sessões e já tem resultados. Claro que existem sessões que você consegue ver avanços significativos, mas ele é um trabalho de muito tempo. Então, elas desenvolvem e, percebendo alguma dificuldade, algo a mais, a partir das observações, das avaliações, eles podem ser encaminhados para outros profissionais, através da prefeitura, no setor da educação.
Uhum.
E nos CMEs, a gente faz um trabalho também, né, com as psicopedagogas de dentro da secretaria, de visitas, de observações, de troca de conversas assim, com a pedagoga, com as professoras das próprias salas de aula, para ver o que a gente pode estar fazendo preventivamente para essas crianças.
Ah,
e aí também são encaminhados para psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, sabe? E a prefeitura também disponibiliza através do SEAD, através do que a prefeitura disponibiliza um dinheiro para o SEAD, né, poder contratar esses profissionais, e até mesmo a Neuro, que os alunos vão em Curitiba, também é sediado dinheiro pela educação. E a partir disso, os médicos investigam e se trabalha, e as crianças que acabam tendo um laudo, elas podem participar das salas de recurso multifuncional que também existe dentro das escolas.
Ah, entendi. Não é também mais aquela... Não me chamando de velha, né? Mas aquele mecanismo de aula de reforço que se tinha alguns anos atrás, na época que eu estudava, por exemplo. Então, é um outro tipo de não sei, acho que nem se fala mais, né, aula de reforço.
Existem salas de apoio.
Ah,
elas
entendi.
Existem ainda, a criança pode participar dessas salas de apoio, participa com a psicopedagoga, porque ela vai atender no mínimo no máximo duas vezes por semana, porque a demanda é grande.
Uhum.
Às vezes faz até um trabalho mais coletivo, ou às vezes dentro da sala de aula mesmo. E aí as salas de recursos são para alunos com laudos. E algumas escolas, né, podem ter classes especiais também, que são para alunos com deficiências intelectuais.
Entendi. Jô, eu queria te perguntar sobre a psicomotricidade, que eu também sei que você estudou, né, e trabalha nessa área. O que que seria e por que que ela é tão importante?
Então, eu sou apaixonada pela psicomotricidade. E a Márcia sabe por quê. Porque, assim, foi a minha primeira especialização.
Ah.
Quando eu decidi voltar, né, assim, digamos, deixar um pouquinho a casa, né, e voltar para a minha carreira profissional, eu procurei algo que estivesse ligado e que ajudasse com a minha filha. Né? Naquela época, a Valentina estava com 6 aninhos, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer, né, após... E fui me apaixonando. Então, eu aprendia lá com o professor e aplicava com a minha filha em casa. E o resultado estava dando, né? Então, assim, eu fui, né, cada vez mais gostando e percebendo qual a importância da psicomotricidade. Fala-se pouco, né, um nome assim, mas, ai, que quer dizer isso, Josiane, como você acabou de me perguntar. Então, a psicomotricidade, ela está diretamente ligada no desenvolvimento global da criança. É o motor, é o corpo, né? Então, a gente vai estar direcionando com a criança jogos, bola, bambolê, o rolar, o recortar. Coisas que a gente, se você for analisar, no meu tempo, assim, a gente fazia muito, né? Brincava lá fora, na casa, subia na árvore. E isso ajuda muito lá na frente, na parte da alfabetização. Às vezes, a gente não sabe o quanto faz falta para a criança esse movimento, né? O agir com atividades, brincadeiras que envolvam o corpo, porque vai trabalhar o corpo e a mente da criança, né? Trabalhar questões assim, corporais, né? Ela conhecer o próprio corpo dela e brincando. Então, a psicomotricidade, ela aborda essa área. A Márcia quer complementar alguma coisa? A gente fez a pós juntas,
sim,
né?
Sim, e tinha uma fala do nosso professor que as etapas de um bebê, elas não podem ser cortadas. Ah, ele quase não rolou. Puxa vida, isso vai...
Impactar.
Impactar no futuro. Ah, ele não engatinhou. Vai impactar.
Uhum.
Ah, então, ele gostava só de ficar lá no andador ou só sentadinho. Ele precisa passar por todas as etapas, vivenciá-las. Então, olha o papel da família aí.
Uhum.
Né? Os sinais. Por que que ele não está engatinhando? Por que que ele parou de mamar de repente? Né? Uhum. O aleitamento materno. Todas as fases do bebê, elas continuam sendo necessárias. E no período certo. Então, não adianta a gente querer alfabetizar uma criança com 4 anos. Tá? Ela tem o processo dela, né? A parte cognitiva dela precisa estar madura para ela aprender ler e escrever.
Se ela não passou pela fase do rasgar o papel, amassar o papelzinho, brincar com a massinha, ela não vai conseguir segurar o lápis para fazer a escrita, né? Então, além disso, estudos comprovam que crianças que são estimuladas assim, com atividades de psicomotora, 30% elas têm chances de serem alfabetizadas antes daquelas crianças que não estão dentro dessa área, né? É bastante, se você for pensar.
Claro.
Ainda mais hoje em dia que, infelizmente, nossas crianças estão muito nas telas, né? A criança não brinca mais.
Uhum.
A criança está sentada na frente de um celular, né? E o brincar, que é tão importante, e essas atividades psicomotoras tá sendo pouco. Embora nas escolas, a gente sabe, né, Márcia, que o ICMEI,
tudo educação tem, infantil,
né? A gente sabe que isso é trabalhado.
Tanto que tem o profissional de educação física
Sim,
hoje,
é,
né?
Sim, então é uma área importantíssima para o desenvolvimento da criança também, né?
Até eu quero fazer mais pra frente um programa, inclusive, sobre a questão das telas, né? A gente sabe, né, da importância das telas, inclusive, até como uma rede de apoio de urgência. Às vezes a criança tá chorando,
Sim.
tá cozinhando, você precisa fazer alguma coisa ali, você, né, coloca a criança ali para assistir alguma coisa. Mas eu já tava vendo um vídeo esses dias no Instagram, e aí pessoas falando assim, nossa, tadinha da criança, se ela não assiste, o que que ela faz?
E os joguinhos, e os brinquedos. A gente brincava com tampinha de potes, com as tampas das panelas.
Sim, tipo...
E a gente tá todas vivas aqui. E o nosso psicomotor Sim. foi trabalhado. Nem que subindo em árvore, fugindo do chinelo havaianas.
A gente sabe que as tecnologias estão aí, mas a nosso Sim. favor, né? Até as escolas, né, utilizam Sim. também no dia a dia. Mas é saber dosar isso também,
Sim,
né?
Sim, aí cabe ao pai também e à mãe, né? Não, a gente não quer... Também sou mãe, uhum. também tem uma adolescente em casa.
Sabe como que é.
Se eu não falar filha, sai, chega do celular, né? É, mas então tem que ter, assim, uma moderação, né? Então tem que ir tudo no seu limite, né?
Sim. Até para ir encerrando o nosso bate-papo, eu queria perguntar para as duas. Como que os pais podem colaborar com esse processo em casa, né? Do desenvolvimento da criança, também dessa questão da observação que vocês comentaram. Fazendo um resumão aí para os nossos ouvintes.
Então, esse processo é fundamental, né? Eu sempre digo lá para os pais que a gente tem um tripé, né? De um lado é a família, de outro é um tripé, é a escola, é de um lado, faço até um triângulozinho lá no papel, já fiz para você
já.
Também, né, Bruna? Então, de um lado é a escola, né? De outro é a terapia, os profissionais, e a base é a família. Independente se hoje a gente sabe que tem muitas crianças que os pais, né, são separados, é o pai e a mãe, mas esse apoio, ele tem que vir. A família é a base. Então, assim, eu digo assim, as crianças eu estimulo lá, né, 50 minutos. Aí, não é toda a sessão, mas a maioria das vezes a criança leva para casa um jogo, uma atividade, que é a complementação daquilo que eu quero desenvolver com ela. E é a família que tem que dar esse suporte também, né?
Uhum.
Então, assim, é de fundamental. A família é a base de tudo. Então, acho que se a gente trabalhar juntos, né, esses três tripés que eu digo, o desenvolvimento do filho será um sucesso.
Eu dou graças a Deus todo dia, assim, pela oportunidade do meu filho poder fazer as terapias, porque a gente sabe que é um investimento, né?
Sim,
não
sim.
é a realidade de toda a família. E também dele poder frequentar a PAI, que ele vai 3 manhãs lá. Só que ainda que essas 3 manhãs lá e as terapias que ele faz ao longo da semana, ainda que seja todo dia, a maior parte do tempo ele tá na escola, tá com a minha família, tá comigo. Então esse papel dos familiares faz toda a diferença, né?
O brincar ainda é necessário. Em casa, na escola ou no parque, aonde for, seja com os avós, com os tios, com os pais, sei que hoje a vida é corrida. A gente tem outra realidade. Eu já fui mãe estudante, eu já fui mãe que trabalhava 40 horas e tinha filhos pequenos, sou mãe separada, e a gente tem que achar um tempo para os filhos,
uhum.
né? Porque o desenvolvimento dele depende de nós. Não adianta a gente querer que eles se desenvolvam sozinhos ou que eu pague os melhores profissionais.
Não dá para terceirizar.
Não dá para terceirizar. Por quê? Porque quem que é que primeiro vai observar os sinais? É a família. Por quê? Porque é eles que estão em contato direto. No trocar uma fralda, no dar uma alimentação, nos gostos, nas birras.
Isso,
né?
Isso marca muito a criança, né? Só para finalizar aqui, essa semana eu mandei uma atividade de casa, vamos dizer assim, né? Para um menino. E daí, na outra semana, ele chegou assim, o olhinho dele brilhava. Ele falava assim, tia Jô, o meu pai sentou comigo e a gente brincou, sabe? Me marcou tanto isso, porque tá ficando raro esses momentos que os pais podem estar com os filhos, né?
Sim, sim.
E para ele, imagine só, ele deve ter, ele tá com 7 aninhos agora... O quanto que já marcou, né?
Vai
contar pros filhos dele,
Exatamente.
Né? Que o pai sentou no chão e brincou com ele. E a hora que ele falava pra mim, o olhinho dele assim, sabe? Ele falava com os olhos, digamos assim.
Ai, é uma memória positiva. Que a criança tem que ter, na verdade, memórias positivas.
Uhum.
Né? Pra guardar boas lembranças da sua infância. O meu pai nunca soube brincar, ele nunca teve essa afetividade. Mas eu lembro que eu levava a boneca pra ele e dizia, agora é a hora do vô cuidar do neném. E ele colocava lá no canto, tipo... Mas eu sabia que eu tinha dado uma função pro meu pai.
Uhum. Né? Essa questão do tempo de qualidade, né?
Sim.
É. A gente aprender com essa rotina também, a rever também, né? O que é prioridade pra gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, de participar aqui do programa. Quero convidar para voltar outras vezes. A Jo já teve aqui, né?
Já?
Teve um programa que foi Filha é Tudo Igual, né? A Jo, só contextualizando, é mãe de três, do Ramon, do Renan e da Valentina.
Sim.
Participou aqui contando essa vivência mais pessoal, hoje, profissional. E a Márcia também já convido para voltar outras vezes, que tenho certeza que assunto não deve faltar, né?
Ah, não, não. Ainda mais se juntar eu e a Josiane.
Eu estava preocupada, né? Porque Josiane... Márcia e Bruna, o que será?
Vai faltar tempo.
Não, vou contar aqui pros ouvintes, vou explanar. A Jo bem mãe, bem assim pra mim. Não, Bruna, a gente tem que ver a questão dos tempos, dos minutos certinho, porque eu falo demais, você também já fala demais. A Márcia fala demais, vamos cronometrar. Mas ó, deu acho tudo
deu
certo.
Certo.
Deu.
A gente, eu agradeço, né, a segunda vez que eu venho aqui. Tenho contato diário com você, né?
É,
então,
sim,
assim,
sim.
Se a gente pode levar algum pouquinho de informação e assim, né, dizer que... Alguém precisando da gente, sabe, onde encontrar, né? Eu trabalho na Namastê, mas a Bruna também tem meu contato, tudo. A gente tá lá para apoio, né? A gente dá um apoio, um suporte para os pais que estejam necessitados, né, da ajuda da gente.
Obrigada mesmo, Jô.
Muito obrigada pelo convite, mas eu queria aproveitar a brecha, né? Que além de eu querer voltar outras vezes, com certeza, Cajô, temos um projeto.
Ah, sim.
Ah, é verdade.
Voluntário, sabe? E é um projeto, assim, que, claro... A ideia é mega, muito. Mas, assim, nos últimos anos a gente tem feito muitos cursos de capacitação.
Uhum.
Então, como a gente se combina, pensa igual e gosta dos mesmos cursos.
Sim.
Então, a gente gostaria de trabalhar no momento com os pais de alunos autistas.
Eu já trabalho, até esqueci de falar, uma das minhas últimas especializações foi o ABA, né? O ABA é uma análise de comportamento aplicada na criança autista. Então, quando uma criança vai no neuro e recebe o diagnóstico de TEA, você vai ver que já está prescrito. Precisa tantas sessões com um profissional especializado, uma psicopedagoga que tem o ABA.
Uhum.
Então, essa área também é uma área que eu sou apaixonada, tenho muitos pacientinhos. E aí, a gente conversando, né, Márcia, decidimos Sim. ajudar outros pais também, né?
Que incrível.
Então, assim, a nossa ideia, a Secretaria de Educação disponibilizou o espaço, o auditório, e nós vamos fazer pequenas palestras a respeito de crianças autistas. Então, a nossa ideia é agora em junho, próximo mês, a gente está fazendo a primeira. Convidamos todas as pessoas que tenham interesse, pode ser pais, professores, podem ser a comunidade em geral que queira saber um pouco mais. Porque os nossos alunos, né, eles estão crescendo. Eles já fazem parte da sociedade, mas eles também vão fazer parte da sociedade como contribuintes.
Sim.
Né? E então a gente quer conscientizar, mas também informar as pessoas sobre o autismo. Porque às vezes as pessoas têm pensamentos errôneos Sim. a respeito. Né? Até um dia a gente pode vir aqui conversar novamente sobre o autismo.
Com certeza.
Porque assim, a gente escuta muito, nossa, como aumentaram os casos. Sim, com certeza. Hoje ele é um espectro do autismo. Eles têm vários níveis. Né? Mas também porque muitas, estudando lá, muito antigo, os autistas, eles eram vistos como pessoas muito doentes e que ficavam em sanatórios, que ficavam em isolados dentro de casa, aquelas crianças que a família tinha vergonha. E não é isso. Pelo contrário, eles são seres...
E são essas as informações que a gente quer trazer, né? A gente participou de um congresso em Francisco Beltrão, né, Márcia?
Sim.
E a gente adorou, assim, o que a cidade lá desenvolveu, os pais, a associação que eles criaram. E a gente quer tentar trazer algo mais ou menos parecido aqui para Palmeira, né, Márcia?
Sim.
E no sentido social. É um projeto social, né? Sem fins lucrativos. Eu diria assim, a gente quer acolher, né? E passar informações para os pais que estão passando, né, por esse momento, assim, de dificuldade, de até aceitar o que estão vivendo, né?
A gente sabe da importância desse acolhimento,
Sim.
né? Até porque eu sempre falo, assim, quando vou falar sobre maternidade atípica, que a parte prática tirando até a questão financeira, mas a parte prática da maternidade atípica, ou levar numa terapia, levar na consulta, né, não desmerecendo ninguém, isso qualquer pessoa faz.
Sim.
Né, mas o dia a dia com uma criança, né, o acolhimento...
Uma criança com crise, com dificuldades de dormir...
Daí,
com hipersensibilidade,
seletividade alimentar, que também tem muito, né?
Então, assim...
Agressividade, às vezes, não entendendo, né, como tá vivendo.
Os hiperfocos deles que podem transformá-los em pessoas, né? É, assim, inteligentíssimas, né?
As altas habilidades também associadas ao autismo, né?
É, eu quero agradecer vocês mais uma vez por participar e com certeza a Ipiranga FM é parceira para divulgar essa iniciativa social, né? Podem contar com a gente porque é o nosso papel social também, né? Tá levando a informação aí para a sociedade e, claro, para tantas famílias atípicas. Obrigada mesmo.
Obrigada.
Coisa de Mãe, pela Ipiranga FM.
Coisa de Mãe vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo tanto quanto eu, aprendido tanto quanto eu. E você sabe, né? Coisa de Mãe volta na semana que vem. Um ótimo final de semana pra vocês e até mais.